Olá, ouvinte internauta ligado na Web Rádio Verdão, está no ar o Por Nosso Alviverde Inteiro. Edição número 3, 24 de setembro de 2019. Você nos ouve pelo www.webradioverdão.com.br. Inscreva-se no YouTube da Web Rádio Verdão, youtube.com/webradioverdão. Ative as notificações, é só clicar ali no sininho para você ficar por dentro de tudo que rola na nossa programação. Siga a WRV no Instagram, Twitter e também no Facebook, @webradioverdão, nas três plataformas. Acompanhe as transmissões via site, aplicativo e pelo YouTube da Web Rádio Verdão, com toda a equipe do André Neri, Cláudio Ritt, Bruno Massa, equipe pra lá de competente e alviverde da Web Rádio Verdão. Nas plataformas de podcast, nós também estamos. Você assina no seu celular, que Por Nosso Alviverde Inteiro também estará disponível, ok? O e-mail aqui do programa Por Nosso Alviverde Inteiro, jairo@webradioverdão.com.br, sem acento, webradioverdão.com.br. Você pode nos encaminhar uma mensagem falando do seu jogo inesquecível para que a gente possa trazer aqui na Web Rádio Verdão, no Por Nosso Alviverde Inteiro, algum personagem de um jogo marcante que você se recorda. Ou seja, temos pela frente um campeonato inteiro, aí um turno inteiro pela frente do Brasileirão, e você, torcedor, ouvinte, internauta da Web Rádio Verdão, pode compartilhar conosco. Jairo, meu jogo inesquecível é esse. É só falar e a gente vai tentar conversar com algum personagem desse jogo histórico marcante para você, torcedor, e trazermos aqui na Web Rádio Verdão. Falando um pouquinho da Sociedade Esportiva Palmeiras, muitos jogos em terças-feiras, né? Então, por isso tivemos uma pequena pausa. Voltamos agora com edição inédita do podcast do Por Nosso Alviverde Inteiro. Claro que gostaríamos muito de projetar uma semifinal de Libertadores, de pensar ainda em título de Campeonato Brasileiro com a gente na frente, mas nada está perdido, viu, torcedor? Pelo contrário, os jogadores do Palmeiras mostraram esse poder de reação. Palmeiras agora comandado por Mano Menezes. Eu confesso que fiquei bem chateado com a saída do Filipão, até porque o Filipão conquistou diversos títulos pela Sociedade Esportiva Palmeiras. É um treinador que está marcado para sempre no nosso coração, mas agora fica a boa sorte, fica a nossa torcida e energia positiva para que o Mano Menezes realize um grande trabalho. Eu não tenho dúvidas de que irá sim realizar um grande trabalho e já está mostrando essa eficiência nos quatro jogos que comandou a equipe. Quatro jogos, 100% de aproveitamento, quatro vitórias. Esse é o Palmeiras de Mano Menezes. Claro, temos de ser bem, mas bem otimistas, porque, como eu disse, há um campeonato ainda inteiro a se disputar, né? Praticamente um turno, um segundo turno inteiro, então muita coisa pode acontecer. E eu já começo esse Por Nosso Alviverde Inteiro destacando o que o Mano Menezes falou em Fortaleza, depois da vitória do último domingo na Arena Castelão por 1-0. Não foi um jogo cheio de oportunidades, não foi um jogo em que o Palmeiras pressionou, muito pelo contrário, foram poucas finalizações. O Palmeiras agora, claro que tem toda essa questão de mudança de paradigma, também tático, do Felipão para o Mano Menezes, então também vamos precisar de um tempo de adaptação, nós torcedores e os jogadores, ainda mais dentro de campo. Então claro que acaba sendo normal uma certa oscilação. Mesmo assim, o que mais importou nesses quatro jogos foram as vitórias, 12 pontos conquistados, nos mantendo na briga pelo título, nos colocando já em vantagem diante dos rivais que estão da terceira posição para baixo, 5 pontos à frente do Santos, que agora é o terceiro, e a 3 do Flamengo. Eu destacando que o Mano Menezes disse, e eu vou colocar aqui para você, ouvinte internauta da Web Rádio Verdão, e eu concordo muito com ele. Claro que a gente, como torcedor, vai secar o Flamengo. Isso é óbvio, né? E todo jogo, toda rodada, a gente vai tentar fazer com que os nossos deuses palestrinos possam tirar algum pontinho do Flamengo. Só que o Palmeiras, os jogadores ali dentro de campo, não podem se apegar a isso. O trabalho tem de continuar sendo feito para que o Palmeiras vença os jogos, porque em algum momento o Flamengo vai perder pontos. Inclusive, nós temos um confronto direto no segundo turno, jogando aqui em São Paulo, na capital paulista, né? Então, o Palmeiras tem de pensar justamente em si, pensar no que pode melhorar, em como vai trabalhar para que essa mudança, né, de treinador também em alguns pontos não seja prejudicial, não faça o time se perder dentro de campo em termos táticos, mas que faça o time conquistar pontos. O que ficou de mais importante desse jogo em Fortaleza, para mim, foram os 3 pontos. Se jogou bem, se não jogou bem, são outros 500. Vencer esse jogo foi importantíssimo. Como vencer na quinta-feira o CSA também será fundamental para a gente seguir aí a caça do Flamengo, né? Depois tem jogos difíceis, tem o compromisso contra o Internacional no Beira-Rio. É um jogo que a gente também não tem que pegar como revanche de Copa do Brasil. Pelo contrário, o Inter também, apesar da vantagem que nós temos hoje, é um time que briga ali pelas primeiras posições. Acabou de perder em casa o título da Copa do Brasil. Então, é jogo a jogo. Cada rodada tem uma história. O Flamengo também tem jogos difíceis. Tem clássicos pela frente. Pega o Inter primeiro, depois o São Paulo. São confrontos diretos também, apesar da vantagem que o Flamengo tem sobre essas equipes, né? Então, vamos jogo a jogo e confiando muito. E pensando muito mais no Palmeiras, no que a gente pode fazer para vencer cada rodada, para vencer jogo por jogo, do que pensar no Flamengo. Tá certo? Ouçam o que o Mano Menezes disse depois do jogo lá na Arena Castelão, falando justamente que o Palmeiras não tem de pegar para si essa pressão de ficar observando o Flamengo, tudo o que o Flamengo faz para aí sim tomar atitudes. O Palmeiras tem de pensar nele para vencer os jogos e se manter na briga.
Era o primeiro jogo depois que assumimos a vice-liderança novamente. Então esse é um jogo emblemático mesmo. Você avança 2 casas e aí você precisa se solidificar nessa nova posição, né? E solidificar hoje significava manter a distância em relação ao primeiro colocado, aumentar a distância em relação ao terceiro colocado, que jogou e perdeu em casa ontem, né? Então essas coisas são emblemáticas em 38 rodadas. E abertura do retorno, outra partida emblemática, porque você vem até aqui, é como se alguma coisa mudasse, né, na cabeça das pessoas. Agora vamos ver se eles confirmam, se realmente eles têm capacidade para fazer essa sua parte. Nós não vamos criar para nós uma pressão desnecessária, que é ficar prestando atenção no Flamengo e a todo momento querer fazer coisas que não são da nossa competência. Vamos ter a maturidade de jogar dentro da característica que tem a equipe, buscando melhorar sempre, porque esse deve ser o objetivo, mas sabendo que precisamos fazer resultados como esse hoje, e às vezes, mesmo não jogando tão bem, também vencer. Isso é maturidade mesmo, isso é competência também. Você saber, com essa nova pressão, saber se comportar e não querer fazer coisas erradas ou fazer de qualquer jeito, porque aí não consegue vencer.
Boa, Mano Menezes, falando aqui no Por Nosso Alviverde inteiro, eu concordo com o que o Mano disse. Fica então a nossa torcida, vamos lotar o Pacaembu nesse jogo de quinta-feira, 19h15, Palmeiras e CSA, claro, com transmissão de toda a equipe da Web Rádio Verdão, e também depois no fim de semana um grande jogo contra o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre. E agora nós vamos falar um pouquinho de Mundial Sub-17, porque o Palmeiras teve grandes jogadores convocados para a Copa do Mundo da categoria. O Palmeiras, que inclusive é o time que mais cedeu jogadores para a Seleção Brasileira Sub-17, torneio que será disputado aqui no Brasil entre os dias 26 de outubro e 17 de novembro. Palmeiras contando com Gustavo Garcia, com os zagueiros Henry e Renan, o Gustavo Garcia lateral direito, e também com o atacante Gabriel Veron. E eu trago para bater um papo muito legal sobre essa Copa do Mundo Sub-17, mas também sobre a categoria, o que o Palmeiras tem feito nessa temporada. Vem de um bicampeonato mundial, Verdão. Ano passado bateu o Real Madrid, esse ano bateu o Leganês na final. Ou seja, a categoria Sub-17, não só a categoria, né, mas as categorias de base do Palmeiras têm feito um grande trabalho, e aqui nós vamos destacar esse trabalho conversando com o zagueiro Henry, que vai falar um pouquinho justamente da expectativa para a disputa desse Mundial. E falar também, obviamente, de tudo o que aconteceu nesses 2 anos de Palmeiras conquistando o Mundial na Espanha, até porque o Henry estava em campo, tanto no ano passado, no duelo decisivo contra o Real Madrid, que o Palmeiras enfiou 4-2 no time espanhol, como esse ano contra o Leganês, o Palmeiras vencendo por 2-1 e conquistando o bicampeonato mundial.
1,87m de altura, zagueirão, convocado para a Seleção Brasileira Sub-17, ele que é um dos destaques do time Sub-17 do Palmeiras. campeão mundial no ano passado, campeão mundial esse ano também na categoria. O Palmeiras, que faz um trabalho de excelência nas categorias de base e agora é premiado aí com convocações. Daqui a pouco até nós vamos dar os outros nomes também. Palmeiras servindo a seleção brasileira, que vai disputar a partir do dia 26 de outubro o Mundial Sub-17, será aqui no Brasil, ou seja, uma oportunidade de ouro para a garotada e para todos nós brasileiros também acompanharmos a seleção brasileira Sub-17. Palmeiras é o clube com o maior número de jogadores chamados para a disputa deste Mundial, além do Henry, o Gustavo Garcia, o Renan e o Gabriel Veron foram convocados também. Mas eu converso agora com o Henry, que gentilmente nos atende aqui na Web Rádio Verdão. Vamos bater um papinho especial falando muito da expectativa para esse Mundial Sub-20 e tudo que envolve o Palmeiras, Sub-17 também, porque tem decisão já a partir desta semana contra o São Paulo em Choque Rei na Copa do Brasil. Alô, Henry, tudo bem? Parabéns pela convocação, um abraço, e você pode ter certeza que a coletividade palestrina estará de olho nesta Copa do Mundo a partir do dia 26, torcendo muito por todo o time, principalmente por vocês, jogadores do Palmeiras, Henry.
Tudo bem, muito obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês. Agradeço pela convivência que você está tendo comigo aqui, de ter uma conversinha, bater um papo. Muito obrigado.
Imagina, a gente que agradece, Henry. Aqui é tudo tipo palestra, né? Nós somos tudo meio louco, então a gente vai seguindo o Palmeiras por onde ele estiver. E eu queria que você contasse um pouquinho justamente sobre essa convocação. Como é que foi receber a convocação e fazer parte desse seleto grupo, né? Todo jogador sonha em disputar uma Copa do Mundo. Até fora do ar, eu conversando com o Henry, falava que baita expectativa, né, para um Mundial aqui no Brasil. Como é que foi para você, Henry? Como é que você se preparou primeiro para chegar, né, a seleção, para chegar a uma Copa do Mundo, e como é que foi receber a convocação, ter seu nome lá na lista?
A minha preparação foi todos os dias, no meu clube mesmo, aqui no Palmeiras, sempre estar trabalhando forte, no meu máximo, para que quando aparecesse a oportunidade eu abraçar, né? E agora tive a oportunidade, a convocação, eu fiquei muito feliz, eu, com a minha família, o Palmeiras também, todos me parabenizando pela convocação. E eu disse que não era só minha, a convocação era de todos, porque todos faziam parte desse trabalho, todos me ajudaram, todos estavam do meu lado, me apoiando, me incentivando cada dia para trabalhar cada vez mais.
Tem muito palmeirense na família, Henry?
Tem bastante palmeirense. Haja palmeirense, meu Deus.
a gente é que nem formiga. A formiga tá em tudo que é lugar. Isso é muito bom, né? E eles acompanham você. O Palmeiras tem se destacado, né, nas categorias de base. Tanto que a base do Palmeiras já teve 19 jogadores convocados em 2019. Somente nessa temporada aí, sendo 17 para a seleção brasileira, seleções sub-17, sub-16 também. É um trabalho muito especial na base do Palmeiras, né? Há quantos anos que você está aí, Henry, e já sentindo de perto aí, fazendo parte desse trabalho?
Minha família acompanha, assim, e faz 5 anos, assim, que eu estou aqui já, acompanhando esse trabalho de perto, com vários meninos convocados, desde 2015, estava aqui. E a Lanzinho ia bastante convocado, sub-15, ano 2000, né? Acompanhei o sul-americano deles, que eles foram campeões. Acompanhei também a convocação de 2017. Eu estava também a convocação dele, do Vitão, Varginha do Palmeiras. Aí a gente estava na grande com o Marinho, assistindo o jogo do Mundial e do Sul-Americano também, sub-17. Show de bola.
Isso é muito importante, né? E esse trabalho de base que o Palmeiras faz, é um trabalho de excelência, trabalho nos últimos anos aí, muito, mas muito vencedor, né? E é bom demais conquistar títulos, né, Henry? Isso aí também vai ajudando o jogador a ganhar corpo, né? E ficando cada vez mais experiente para que ele possa chegar no profissional. Eu imagino que você tem esse objetivo de chegar no profissional do Palmeiras também, já praticando um grande futebol e já tendo rodado aí pelo mundo todo, né? E aí, eu falando em títulos, como que foram esses dois títulos mundiais aí pelo Palmeiras na categoria sub-17, Os dois na Espanha, né, Henri?
Sim, sim. Foi os dois na Espanha. É, e eu pretendo chegar no profissional do Palmeiras, claro. Trabalhar bastante, né? Porque é um clube muito gratificante, o clube que abriu as portas pra mim. Pra mim tá trabalhando, mostrando o futebol, que é a coisa que eu mais gosto de fazer no meu dia a dia. E é gratificante estar aqui nesse clube.
Esses dois mundiais aí, o que você consegue, ou conseguiu, na verdade, tirar de melhor desses dois mundiais? O que foi mais difícil? Você imaginava, tão novo assim, ser bicampeão do mundo?
Não imaginava, mas quando eu soube da competição, eu falo que eu ia jogar esse campeonato e iria ser campeão, sempre focado, dar meu máximo para participar desse mundial.
Qual dos dois foi mais difícil para você, pelo menos particularmente, o que você trouxe de experiência e de maior dificuldade, assim, que você pensou em algum momento, bom, esse daqui a gente talvez estivesse mais distante, mas conseguiu o título, foi do ano passado, que é o primeiro, que o primeiro é sempre mais complicado, né, ou desse ano?
O primeiro, mas os dois foi bastante difícil, porque eles são grandes times, hoje mundialmente, hoje não tem time ruim, não tem time nível baixo. Pode perceber que se a gente pegar um time que a gente não conhece o nome, e vai vir com alta intensidade, com nível de mentalidade lá em cima, para que ganhar do Palmeiras, né? Porque todos conhecem o Palmeiras. O Palmeiras é grande.
Esse segundo, a final foi contra o Leganês, né? O time conquistando o Mundial Sub-17. E 100% de aproveitamento no campeonato, né? 5 jogos e 5 vitórias, né?
Sim, 100% de aproveitamento. Foi contra o Leganés, é um time muito bom, que ganhou do Real Madrid na semifinal. E eles são um time bastante forte. Eu não conhecia o time deles, mas a gente estudou o time deles e a gente pegou os pontos fracos, os pontos fortes, anulamos os pontos fortes e temos os pontos fracos dele, nosso gatilho.
Gustavo Garcia e Gabriel Silva fizeram os gols, 2-1 em cima do Leganês. O Leganês, como o Henri falou, tirou o Real Madrid. O Palmeiras, para conquistar esse título, então venceu todos os jogos, né? Foram 5 partidas. Bateu na fase de grupos o Perizo CF por 3-1. O próprio Leganês havia sido 3-0. Nas quartas de final, passou pelo time japonês, o JEF United, vitória por 2-1, e na semifinal 1-0 sobre o Real Betis. Campanha aí muito legal, 11 gols marcados, 3 sofridos, e no ano passado o Palmeiras ganhou em cima do Real Madrid, né, Henri? 4-2, eu lembro, a final foi um espetáculo, o time terminou invicto, a competição também, foram 5 vitórias e 1 empate, 29 gols marcados, o Gabriel Verón, inclusive, fez 9 gols, ou seja, no ano passado o time já tinha feito uma grande campanha, né? Inclusive batendo o Real Madrid, quase que teve um repeteco de final aí, porque o Leganês acabou tirando o Real Madrid esse ano, né? Mas no ano passado foi uma decisão também muito legal contra o Real, né?
Foi bacana, é um time nível mundialmente considerado, onde todos têm um sonho de jogar, eu acho, tenho certeza disso, e ganhar de 4-2 sobre o Real Madrid é sensacional, uma sensação única, eu acho. Talvez pode ter mais oportunidades, mas aquele dia foi especial.
Show. E você na seleção brasileira, quando que você foi convocado pela primeira vez, Henri?
Quando eu fui convocado pela primeira vez foi em 2015, depois da Copa Nike.
Certo. E aí você disputou por qual categoria, quais campeonatos que você disputou já com a amarelinha?
Eu disputei o Sul-Americano em 2017, né? Sub-15, né? Disputei também... a gente teve um torneio na Inglaterra, quadrangular. Jogamos contra a Irlanda, Irlanda do Norte e a Inglaterra. Disputei também pelo Sub-15. Quase que era Sub-17, né? Mas eu estava no ano de Sub-16. Fiz a Nike France, teve quadrangular na Inglaterra também. A gente jogou contra a Inglaterra, Portugal.
Legal, e já dá uma base bacana para esse Mundial, né? Nesses jogos, tanto em outras categorias como no Sub-15, Sub-16, e agora no Sub-17, você vai reencontrar praticamente todos esses jogadores convocados, a maioria deles, por exemplo.
A maioria deles.
A maioria, né? Nós temos o Thales Magno, que é um bom jogador do Vasco, tem o Renier do Flamengo, né? Tem jogadores que você já conhece já de longa data, então.
Sim, já conheço. Desde a primeira convocação, eu já estou junto com o Renier. Com o Thales Magno também, quando ele foi convocado a primeira vez, eu estou com ele também. Pessoal, gente boa, humilde também, conversa bastante, a gente é um grupo bem amigo lá na seleção também.
Que legal, que legal. E o que vocês, até pelo que vocês já têm conversado e o que viram, quais são os principais adversários aí de seleções desse time brasileiro? Quem tem de pedreira aí nessa Copa do Mundo, hein, Henrique?
Acho que tem bastante adversário, tem Espanha, tem quem mais? Tem a, acho que a Itália vai ter também. A nossa chave, tem o Canadá também. Canadá, tem os negão da Angola, da Nova Zelândia, bastante pedreira.
É, bastante pedreira. A seleção se apresenta no dia 7 de outubro, vai fazer a preparação na Granja Comari, né? No dia 19 tem um amistoso contra os Estados Unidos, depois no dia 22 embarca para Brasília, que vai ser a cidade sede onde o Brasil vai fazer os dois primeiros jogos da fase, estreia no dia 26 contra o Canadá no Bezerrão. Depois Nova Zelândia e Angola serão os adversários da seleção brasileira. Então, desde já, boa sorte pro Henry e para todo mundo aí nessa Copa do Mundo Sub-17. Ô Henry, falando um pouquinho agora de Copa do Brasil, tem final, hein? Tem final do Palmeiras já a partir dessa semana. O primeiro jogo, São Paulo e Palmeiras, choque rei nesta quinta-feira, 26 agora de setembro, 4 da tarde, no estádio do Morumbi. E aí a grande decisão no dia 2 de outubro, que é uma quarta-feira, às 4 da tarde, aí com o mando do Palmeiras no estádio do Pacaembu. Palmeiras passou pelo Fluminense na semifinal e um agregado aí 6-2. Como é que tá o time do Palmeiras para essa final Sub-17 na Copa do Brasil, hein, Henrique?
A gente tá bastante ansioso, focado, estamos trabalhando bastante e queremos jogar essa final, né? Porque deixamos passar o brasileiro e a gente está bastante focado na nossa Copa do Brasil.
O time do São Paulo chega também forte, um clássico, e aí a gente vê em todas as categorias, são sempre disputados os clássicos, né? Seja Palmeiras e São Paulo, seja Palmeiras e Corinthians, choque rei ou derby, é um adversário à altura também, tem tudo para ser dois grandes jogos, né, Henrique?
Sim, é um adversário à altura, o time deles também é bastante qualificado, e esses clássicos também são bons para mostrar para a gente também a rivalidade já, né, que tem desde a base sobre o condicional também dos clássicos.
É verdade, Palmeiras em busca do segundo título na competição, foi campeão da Copa do Brasil Sub-17 em 2017, tem uma campanha de 6 vitórias e 1 derrota em 7 jogos disputados, 31 gols marcados e apenas 5 sofridos. Palmeiras aí Sub-17, além do bicampeonato mundial, né, na Espanha no ano passado e nesse ano, também tem o Paulista de 2018 no currículo, entre outros campeonatos. Henri, muito obrigado pela sua atenção. Ó, você é um menino de ouro, com certeza vai galgar aí muito tempo no Palmeiras, vai ter muito sucesso com mais títulos nas próximas categorias, depois no profissional também. A gente deseja boa sorte, portas abertas da Web Rádio Verdão sempre para você. Um excelente final aí de Copa do Brasil Sub-17, que sejam dois grandes jogos contra o São Paulo com título para o Palmeiras. E principalmente também, depois, uma grande Copa do Mundo Sub-17. Torcida do Palmeiras inteirinha vai estar torcendo por você e pelos outros atletas que também foram convocados. Tá bom, Henri?
Valeu, muito obrigado, Rádio Palestrina, pela oportunidade de estar falando com vocês. Espero que tenha mais entrevista aqui para conversar e estar falando com vocês. Muito obrigado mesmo.
E já chama a torcida do Palmeiras aí pra lotar o Pacaembu no segundo jogo da Copa do Brasil, Henri. Vamos convocar a torcida pra esse segundo jogo, né? Dia 2 de outubro, 4 da tarde no Pacaembu.
Vamos sim, torcida palestina. Pode chegar pra dar aquele apoio pra gente no Pacaembu dia 2. Espero que vocês estejam lá pra nos apoiar.
Lá estaremos. Forte abraço, Henri. Obrigado mais uma vez. Boa final de Copa do Brasil Sub-17. Excelente Copa do Mundo, meu amigo. Um forte abraço.
Valeu, um abraço. Muito obrigado.
Que legal, ótimo bate-papo com o Henry, zagueiro da Sociedade Esportiva Palmeiras, que irá disputar o Campeonato Mundial Sub-17 pela Seleção Brasileira a partir do próximo mês de outubro. E claro, vai ficar toda a nossa torcida. Você nos ouve pelo www.webradioverdão.com.br. Não se esqueça, inscreva-se no YouTube da Web Rádio Verdão, youtube.com/webradioverdão. Ative as notificações, clique ali no sininho e fique por dentro de tudo que rola na WRV. Siga a Web Rádio Verdão no Instagram, também no Twitter e Facebook, arroba Web Rádio Verdão nas três plataformas. Acompanhe as transmissões de toda a equipe da Web Rádio Verdão via site, aplicativo ou pelo YouTube da WRV. Também estamos nas plataformas de podcast, você assina no seu celular e o Por Nosso Alviverde Inteiro também estará disponível. Você vai acompanhar todas as nossas edições inéditas do Por Nosso Alviverde Inteiro. Encaminhe-nos um e-mail, jairo@webradioverdão.com.br. Mande sua crítica, sua sugestão, seu jogo inesquecível do Palmeiras e vamos bater um papo aqui também sobre esses jogos inesquecíveis. Eu adoro jogo antigo, viu? Minha mulher às vezes fica louca comigo, porque eu, quando chego em casa, gosto de colocar alguns jogos da década de 90, da década de 80 e jogos que o Palmeiras ganhou de preferência, né? Pra gente poder assistir e começo a explicar pra ela um pouco da história ali, até porque ela sabe muito da história do Palmeiras, mas a gente também consegue assistir alguns jogos ou rever alguns dos jogos. Ela fica doida, fala, lá vem você com esses jogos velhos de novo, mas eu adoro, então fica um desafio aqui para você, ouvinte internauta da Web Rádio Verdão. Mande jairo@webradioverdão.com.br, mande o seu jogo inesquecível para que a gente possa contar a história desse jogo trazendo um personagem, como nós fizemos com o Sérgio antes do duelo contra o Grêmio na Libertadores, o Sérgio que participou daquele 5-0, 5-1 na Libertadores de 1995, fez parte da história e por isso nós falamos um pouquinho sobre aquele duelo, mas vale muito porque nós temos grandes jogos na história do Verdão, tá certo? Nós vamos ficando por aqui com mais uma edição do Por Nosso Alviverde Inteiro, edição número 3 do nosso podcast. Mais uma vez, muito obrigado a toda a equipe técnica da Web Rádio Verdão por abrir as portas desta casa cheia de amor e que respira Palmeiras. Mais uma vez, estaremos juntos dentro de alguns dias no Por Nosso Alviverde Inteiro. Um abraço, beijo alviverde, e até mais!